Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores.
Em letras rosas, Netflix apresenta. 5 soldados de uniforme camuflado marcham por uma estrada. 2 aviões de caça sobrevoam o lugar. A Fiction Valley Production. Um carro passa pelos soldados e segue até uma entrada de uma base da Força Aérea Militar. Um soldado se aproxima.
Passaporte?
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Um homem de óculos entrega um passaporte. O soldado verifica o documento. Ele olha para o homem que esboça um sorriso e devolve o passaporte. Em uma grade, há uma placa onde se lê, acesso à área de pouso expressamente proibido. A grade se abre e ele entra com o carro. Segue por uma via arborizada e passa por outros soldados. O homem observa o lugar. O carro aproxima-se de um galpão. Um soldado de cabeça raspada está de sentinela. O homem pega uma maleta no porta-malas. O soldado abre uma porta, entra atrás do homem e a fecha. Dentro do galpão, o homem segue o soldado. Há uma mesa, homens e mulheres estão diante de computadores. Um homem de cabelos curtos se levanta.
Bud, que bom que chegou. Estamos sem tempo.
É, eu já esperava por essa. Então, todas as quartas às 3, as máquinas são desligadas?
Nós não sabemos o que fazer. Começa com o terminal principal, é o primeiro a desligar.
Que horas são agora?
Olham no monitor.
2h55.
Tá quase na hora. Bom, senhoras e senhores.
Olá.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Bud se senta.
Peraí, eu vou tirar toda essa tralha do caminho.
Põe um notebook pro lado. Pega outro na mala.
Isso.
Põe na mesa.
Agora eu vou plugar essa merda.
Conecta um cabo.
Prontinho.
E abre o notebook.
É, agora a porra ficou séria.
Analisa dados na tela.
É assim mesmo.
Encara o homem de cabelos curtos que está junto a ele de olho no notebook. O homem se afasta.
Ainda não cheguei.
Uma moça loira checa um monitor e um homem de barbicha digita em um teclado.
Tô tentando aqui.
O homem de cabelos curtos checa a hora.
5, 4, 3, 2...
O tempo corre no monitor e para em 15 horas. Um homem e uma mulher conferem seus monitores. Os outros também olham atentos.
Caiu aqui.
O meu caiu.
Eu tô sem sistema também. Invadiram o terminal 4. O armazenamento sul está sendo atacado.
E o 5. Eles invadiram o terminal 5 também.
O sistema todo caiu, pessoal.
Todos olham para Bud, que continua a digitar. Ele olha para eles por cima dos óculos. Dá um sorrisinho e segue digitando. Em um monitor, nota-se o contorno em neon de mão com o dedo do meio erguido.
E aí?
Bud, e agora?
Eu tô investigando acesso. Verde, onde é que estão invadindo?
Alguns militares se levantam e o observam.
E adivinha só?
Ele checa o outro notebook.
Moscou?
Bielorrússia?
Não.
Coreia do Norte?
Quase.
Bud recosta-se na cadeira.
Da Holanda mesmo.
Uma luz vermelha pisca em um mapa mostrando a localização. 2 carros pretos passam diante de casas e param em frente a um parquinho. Policiais de capacetes e coletes pegam armas de um porta-malas. 2 crianças os observam do parquinho. Nos uniformes dos policiais lê-se Comando de Operações Táticas da Polícia. De armas em punho, abrem uma porta e avançam pela lateral de uma casa. Movimentam-se rapidamente apontando as armas à frente. Um policial aproxima-se de uma porta e põe a mão na maçaneta. Outro assente e eles invadem o recinto.
Polícia! Fica sentada e não se mexe!
Uma garota sentada em frente a um computador ergue as mãos. Bud para na porta da casa. Ela tira um headphone de olhos vidrados nele. Ele entra e avista no monitor o contorno em neon da mão com o dedo do meio erguido.
Ops.
Ela clica numa tecla.
Pois é, isso mesmo. Ops.
Ela aperta os lábios.
Eu tava esperando uma sala cheia de russos.
Bud está em frente a ela.
Qual sua idade?
Ela fica parada.
12? 13?
16.
Há quanto tempo faz isso?
Ela olha para o policial.
Não é da sua conta.
E para Bud.
Me dá um minutinho.
O policial faz sinal para o outro e eles saem. Bud senta-se diante dela.
Então eu vou começar.
Ele inclina o tronco para frente e a encara.
Eu sou Bud.
Ele assente.
Bud Benshot.
A garota abre um sorriso.
Bud Benshot.
E inclina-se para frente.
Uhum.
Livro ajudando hackers.
Esse livro é péssimo. Joga fora.
E por que tá ajudando a polícia?
Por que você ataca uma base aérea militar toda semana?
Por quê?
Ela o fita.
Você já ouviu o barulho que sai dos jatos? Tá assustando as focas.
Quer dizer, então, que você está defendendo as focas?
É? E daí?
É muito trabalho para umas focas.
Nem dá tanto trabalho.
Eu acho que os russos ficariam com inveja. E como é que você faz isso?
Bad clica numa tecla. No monitor está o contorno da mão e o dedo do meio erguido.
Como foi que você me achou?
Se me contar como é que faz a invasão, eu conto como eu te achei.
Buddy.
Ah, tá bom. Esses caras querem dar uma palavrinha com você.
Ela move os olhos de um lado para outro.
Fechado.
Bad ergue a mão fechada. Ela esboça um sorriso e dá um soquinho na mão dele em cumprimento. Em Rosa Alice, 10 anos depois. Uma moça de gorro pedala uma bicicleta. Usa fone de ouvidos e uma mochila nas costas. Holly Mae Brood, Jezza Weiss. Frank Lammers, Noah Taylor. Passa por um túnel para ciclistas. Lawrence Sheldon, Valide Benbarek, Susan Hader. Sobe uma escada rolante segurando a bicicleta. Pedala em uma via próxima a um guarda-corpo. Passa ao lado da ponte Conings Haven. Segue ao longo da via às margens de um canal. Desce uma escada carregando a bicicleta. Roteiristas, Tiges Van Marle, Hans-Erik Kraan. Direção, Annemarie Van de Mono. Em rosa, título em inglês, Hackers no Controle. A moça pedala por cima da grama e acessa uma calçada. Ela vai em direção a um edifício. Na fachada, lê-se, Rota Maxi. Em frente à entrada há um ônibus parado.
Todo mundo sabe que infraestrutura é o futuro. 5G, tecnologia blockchain, satélites. Sem dúvida, tudo isso já faz parte do portfólio da nossa empresa. Mas nós não podemos ignorar que Rotterdam tem 270 mil deslocamentos de trânsito todos os dias. E quem está na melhor posição para capitalizar em cima disso? De acordo com a Rota Max, somos nós mesmos. Com um ônibus autônomo capaz de se autodirigir. E com nosso software de última geração de reconhecimento facial, garantimos que os clientes possam pagar de forma segura e eficiente.
Após ter o rosto escaneado, a moça entra no ônibus.
É conveniente para os usuários e para os acionistas também. Obrigada.
Uma mulher loira vai até a moça.
Você é da Eurocode?
Isso mesmo. Mel Bundeson. Eu vim fazer a análise do software antes do certificado.
Lindy Van Erp, CEO.
Apertam as mãos. Lindy desce do ônibus e Mel vai atrás.
Então, o que acha? O primeiro ônibus autônomo da Holanda.
Eu tenho que analisar melhor.
Mel olha para Lindy.
O software.
Sim, claro.
Lindy sorri.
Depois disso, vai poder fazer o lançamento.
Vou chamar alguém para te acompanhar. Lisa!
Lisa e Mel andam lado a lado por um corredor.
Por aqui.
Lisa abre uma porta e Mel entra sozinha. Imagem desfocada de uma sala. Notam-se luzes coloridas de dispositivos eletrônicos. Mel puxa uma prateleira. Abre a tampa do notebook e conecta um pendrive. Acessa o painel de controle do servidor e digita o nome de usuário admin_ac e a senha. Liga outro notebook e faz uma chamada de vídeo para Richelle Berger.
Ai, Mel, me desculpe, eu me atrasei. Você tá no lugar certo? Ah, tá.
Tô aqui.
No monitor.
Eu tô acessando o sistema.
Ai, pegar um táxi em Londres às 4 da tarde é complicado pra cacete. Ah, Deus do céu.
Mel esboça um sorriso.
Eu tava aqui pensando no encontro que você tem hoje à noite. Você acha que é uma boa ideia ir direto pra casa dele?
Eu quero me divertir.
Mel olha para Richelle.
E, teoricamente, ele é um ótimo cozinheiro.
Mas pensa bem, tá? O primeiro encontro na casa dele, você levou um tarado.
Ele não é um tarado. Olha aqui.
Mel mostra no celular a foto de um rapaz de pele clara e sorridente.
Põe mais perto, não tô conseguindo ver. Ah, tá. Não é um tarado. Beleza.
E ele sabe preparar um jantar.
Tá bom, mas uma foto não quer dizer nada. E você ainda pode achar ele feio.
Ah, para com isso. Eu não concordo, não. Eu achei ele uma graça.
De olho no monitor, Mel digita agilmente. Franze a testa e aperta os olhos. Tem o olhar sério e atento. Ela pisca e inclina a cabeça para frente. Luzes coloridas de um processador se misturam à imagem do rosto de Mel. O semblante tenso de Mel vai esmaecendo. Luzes brilhantes percorrem em velocidade o processador, entram por uma pequena abertura retangular e afunilam-se parecendo estar dentro de um cabo redondo.
Dá uma olhada aqui.
Tá.
Mel contrai o rosto.
Tá esquisito.
O quê?
Olha aqui.
O que é isso?
Não era pra isso estar aqui.
Mel faz não com a cabeça.
Vazaram um código?
E olha para Richelle.
Como que a gente não percebeu antes?
Colocaram um pipeline aqui pra ter vazamento de dados.
Estão trabalhando nisso há 3 meses, tá lembrada?
Eu também não entendi.
Jesus, você consegue arrumar?
Não, hoje não.
Talvez seja melhor cancelar o seu encontro, hein?
Mel olha para Richelle e mostra o dedo do meio. Richelle esboça um sorriso e Mel também.
Eu vou mandar um cavalo de Troia pra travar o vazamento por enquanto.
Mel olha para a tela do notebook e digita com rapidez.
Tá resolvido.
Surge o cavalo de Troia de Mel. Numa sala, o contorno em neon da mão com o dedo erguido se replica nas telas de vários monitores.
Merda. Merda.
Você tentou reiniciar?
Não consigo, já era. O sistema todo travou. Tá vindo de Rotterdam, da torre da Rotramax. Alguém acessou o software.
Porra, precisamos descobrir quem foi.
É noite. Mel pedala por uma rua. Para e desce da bicicleta em frente a um prédio. Aguarda diante de uma porta de vidro.
Oi, pode entrar.
Um rapaz de bigode abre a porta.
Bem-vinda.
Mel entra e observa o lugar. Ela vira-se para o rapaz sorridente.
Oi.
Se entreolham e apertam as mãos.
Thomas.
Mel.
Legal, fica à vontade.
Ele entra e Mel o segue com o olhar.
Quer beber alguma coisa? Cerveja?
Eu topo.
Mel tira um gorro.
Opa.
Ela ajeita o cabelo. À direita de Mel, em uma estante há um toca-discos e discos de vinil. Ela se agacha e dá uma olhada em um disco.
Você trabalha com computação, né?
É, eu analiso e reviso softwares.
Opa, um segundo, eu já volto. A comida chegou.
Ele dá uma garrafa pra ela e põe outra numa mesa. Thomas vai até a porta. Mel respira fundo, fecha os olhos e dá uma sacudidela na cabeça. Olha para Thomas que volta sorrindo. Ele coloca 2 sacolas plásticas na mesa. Imagem desfocada deles sentados à mesa.
E aí? Uma delícia, né? Eu acho esse o 3º melhor chinês da cidade.
Mel olha para ele.
Bravo, camarão.
Ele sorri e baixa o olhar.
Sabe o que eu gosto de fazer?
Pega um rolinho com o hashi.
Tá bom, essa é uma invenção minha, mas ela fica uma delícia. Eu molho o rolinho primavera na sopa de wonton.
É sério?
Ele vira-se para Mel.
Ah, tá, tudo bem. O rolinho perde um pouco daquela crocância, mas ele acaba ganhando essa... sei lá, essa explosão de sabores. Prova aí.
Não,
molha o rolinho na sopa de Mel e o estende em direção a ela.
Não, valeu.
Mas fica sensacional.
Valeu, eu não tô afim.
Uma mordida.
Eu não quero.
Ele curva o lábio inferior para baixo.
Tá bom.
E recua.
Beleza, quem não arrisca, não petisca.
Mel dá umas piscadas e contrai os lábios.
O azar é todo seu.
Thomas mastiga de olho nela.
Desculpa.
Mel franze a testa.
Eu vou no banheiro.
Ela se levanta. Thomas para um instante e volta a olhar pro rolinho. Mel entra no banheiro, fecha a tampa do vaso sanitário e se senta. Ela fica parada e tem o olhar pensativo. Fecha e aperta os olhos, se levanta e volta pra sala.
Olha só, cara, eu adorei te conhecer, mas é que apareceu uma emergência e eu preciso ir embora agora, tá bom? Foi mal aí.
Oi?
Põe o casaco.
Que emergência?
Ai.
Mel se abaixa.
Tchau.
Pega a mochila e vai embora. Sentado à mesa, Thomas a segue com o olhar. Ela pega a bicicleta e tira o celular do bolso. Digita a mensagem para Richelle. Meu Deus, ele pediu comida chinesa. Envia a mensagem e guarda o celular. Mel sobe na bicicleta e sai pedalando pela rua. Em casa, Mel dá chutes e socos em um saco de boxe. Ela fecha os olhos e inclina a cabeça para trás. Na tela lê-se, nova mensagem de grupo. Mel pega o celular de uma mesa. Lê mensagem de Jay e Yujin. Prontos para hackear hoje?
Hackear essa empresa é tão fácil. Ele usa a mesma senha para tudo.
Não acredito. Onde é que está a diversão?
Mel digita no teclado e na tela aparece o login da EcoWaste de descarte de resíduos. Ela insere a senha.
Uou. Ele fez outro acordo para despejar 4 toneladas de resíduos tóxicos no rio.
Ah, meu Deus.
Mel analisa com atenção os dados no monitor.
Tá bom. Vamos com tudo. Jay, acessou a casa dele?
Tô aqui, pronto.
Yu, acessou a rede do trabalho?
É claro.
Isso, tá bom. Câmera ligada.
Avista-se uma sala da EcoWaste.
Yu, liga os computadores.
Nas mesas notam seus computadores sendo ligados.
Jay, conseguiu fazer o que eu te pedi?
Espera. Acessando o computador pessoal, esvaziando a conta do banco e mandando tudo pra caridade.
E a hipoteca?
Ah, já fudi com a hipoteca também.
Mel, Você quer ter a honra?
Mel olha para Jay e Yu na videochamada. Ela digita rapidamente e tem os olhos fixos no monitor. Surgem nos monitores a mão mostrando o dedo do meio.
Derrubamos mais um.
Vocês arrasaram.
Mel se levanta.
Até a próxima.
Pega uma foto da sala em uma impressora.
Então, pessoal, eu encontrei esse cara de merda e ele tava lavando dinheiro para...
Me fala sobre esse cara.
Perfeito. Podemos hackeá-lo, tipo, em um dia, menos. Então...
Ela põe a foto em um mural. Vista noturna de um prédio em frente a um rio, onde há uma rampa de acesso ao táxi aquático. Em casa, Mel dorme debruçada sobre o teclado na mesa onde está o notebook. Em uma parede em frente, há três monitores grandes. Mel acorda e vira-se de olhos arregalados. Mel tem o semblante tenso. Ela anda a passos lentos pelo apartamento. Passa por um cômodo em direção a uma porta e a abre devagar. Ela avista o vulto de uma pessoa do outro lado da porta de vidro de entrada. Volta às pressas para a sala do computador e pega uma mochila no chão. Coloca o celular e o notebook na mochila e sai por outra direção. Passa por um cômodo e encosta-se em uma parede. Mel move-se para o lado. Há um homem de boné em frente a um mural de fotos. Ele segura um celular. Mel mantém os olhos fixos nele. Ele compara uma foto de Mel no celular com uma do mural. Olha para um comparsa e pega uma pistola. Mel respira fundo. O homem de boné empunha a arma. Ele e o comparsa, um homem careca, entram na sala dos monitores. Ele olha ao redor. O homem careca vem logo atrás. Mel os observa. Pega um casaco pendurado perto da porta e olha para trás. Os homens viram-se e correm para a porta. Mel sai, olha para cima e corre. Os homens correm pelo apartamento e param no corredor da área externa. O homem careca olha para baixo e o de boné ao redor. Mel está deitada numa viga entre os andares. Eles a procuram. Ela pula para o outro lado do corredor. Eles vão atrás dela. Mel sai em disparada, pula uma grade e desce uma escada. Pelo vidro da fachada, avistam-se os homens descendo a escada. Mel chega a uma garagem e pega a bicicleta. Ela aperta um botão em uma coluna e sobe uma rampa empurrando a bicicleta. Uma porta se abre e ela sai. Os homens sobem a rampa atrás dela. Mel monta na bicicleta e sai em velocidade. Os homens estão logo atrás. Ela acelera. Eles vêm atrás em um carro, dão uma fechada nela e param. Ela desvia. O careca sai do carro e corre atrás. Ele volta para o carro. Ela dispara pelas ruas. Mel larga a bicicleta no chão e corre. Os homens param o carro logo atrás. Ela desce uma escada e segue por uma rua. Os homens saem do carro e a observam já longe. Eles ficam de olho nela. Mel continua a correr. Eles se viram e saem.
Ela escapou. Mas não por muito tempo.
Um homem de cabelos grisalhos está num apartamento.
Encontrem ela de novo.
Ele desliga o celular e senta-se de cara fechada. Ele olha para o lado e mexe em um notebook que está em uma cama. Pega o celular e digita. Ele aguarda uma ligação completar.
Vocês resolveram?
Sim, senhor, resolvemos.
Comecem os planos.
Sim, senhor.
Uma moça asiática vai até um homem de barba.
Vamos lá.
Eles observam um monitor de um computador. Nele nota-se o rosto de Mel. Ele usa um software de reconhecimento facial e marca pontos de referência pelo rosto. A imagem do rosto esmaece e surgem pontos luminosos demarcando o contorno de toda a cabeça. Nota-se a cópia das feições de Mel. Mel está com a língua nos dentes sob o lábio superior. Ela olha de um lado para o outro. Um policial passa por ela. Mel senta-se em uma escada e depois pega um café.
Oi, falta muito tempo?
Uns 5 minutos.
Ela pega o notebook e guarda na mochila. Mel coloca a mochila nas costas. Mão masculina toca em seu ombro.
Ah, Jesus!
É um homem careca.
Senhora Bundson?
Ela vira-se para ele.
Dres Daldi.
Apertam as mãos.
Prazer.
Daldi e Mel estão em uma sala.
Ficou assustada?
Ele põe água em um copo.
Fiquei sim. Bastante.
Está sentada a uma mesa.
Fica à vontade.
Ele coloca o copo diante de Mel e senta-se numa cadeira. Analisa papéis de uma pasta e olha de relance para Mel. Daldi franze a testa ao ler. Mel observa.
Você sabe o que eles queriam? Tem alguma ideia?
Ele olha para Mel, que faz não com a cabeça.
Eram assaltantes? Queriam algum pertence seu de valor?
Mel nega de novo. Ele apoia as mãos entrelaçadas na mesa, pega uma caneta e aponta para os papéis.
Aqui diz que você é hacker.
Mel vira a cabeça para o lado.
Não.
Engole em seco.
Não, escuta, eu não quis dizer isso. Eu trabalho para uma empresa europeia.
Mas para que se sente, por favor?
Mel põe a mochila nas costas.
Dois caras invadiram sua casa com sua foto.
Mel se senta.
Eles estavam atrás de você.
Ela o encara séria.
Eu sei.
Preciso entender o porquê.
Mel morde o lábio inferior por dentro. Ela tira e coloca um anel do dedo anelar. Eles se entreolham. Daldi pega o celular da mesa e o checa. Mel aperta os lábios. Ele ergue o olhar e coloca o celular na mesa.
Mandamos uma equipe para o seu apartamento. Vou perguntar se descobriram alguma coisa. Já volto para falar com você.
Daldi se levanta e sai levando a pasta. Ele checa o celular. Mel o segue com o olhar e fica imóvel. O copo d'água está intacto. Mel entreabre a boca e abaixa a cabeça. Ela inclina a cabeça para trás, olha para cima e mordisca o lábio. Pela parede de vidro, ela avista Daldi entrando em uma sala do lado oposto. Mel se levanta e aproxima-se da parede. Ela nota Daldi observando a tela de um computador. Ele olha para ela. Ela mantém os olhos nele. Mel avista os homens que a perseguem na recepção da delegacia. Ela contrai o rosto e fica boquiaberta. O homem de boné fala com uma policial. Mel encosta-se em uma parede da sala. Na recepção, os homens conversam com policiais e riem. Mel arregala os olhos e recosta a cabeça na parede. Ela olha para Daldi na outra sala. Mel vira-se e sai correndo da sala. Avista no monitor que Daldi observa, recortes do seu mural, entre eles, Rio Amazonas usado como lixão.
Olha só, a gente achou esse mural na parede da casa dela. Ela é um tipo de injustiça.
Mel olha para o outro lado.
O cara falou que viu ela em algum lugar. Eu acho que ela tá por aí.
Coloca um capuz. Ela vira o rosto. Os homens que a perseguem andam pelo andar de baixo. Vista do alto de Mel indo em direção à saída. Ela empurra uma porta giratória de vidro e sai da delegacia. Olha para trás e sai em disparada pela rua. Passa diante de um prédio em construção, vira à direita e desce uma escada. Segue correndo às margens de um rio e vai em direção ao táxi aquático. Desce uma rampa de acesso à embarcação. Ela entra e vai até a popa. O táxi parte pelas águas agitadas do rio Novo Moça. Mel segura-se a uma barra de apoio e olha de um lado para o outro. O táxi passa por baixo da ponte Erasmus e segue pelo rio de águas turvas. Do alto, avistam-se carros e um trem trafegando sobre a ponte. Arranha-céus e diversas construções margeiam o rio. O táxi segue pelo rio iluminado pelos raios de sol. Mel tem o semblante tenso. Ela avista um carro de polícia em frente ao prédio onde mora. Mel senta-se no chão da embarcação. O táxi aquático se aproxima de um ponto de atracação. Ele aporta ao lado da rampa de acesso à rua. Os passageiros começam a sair em direção à rampa. Surge uma mensagem de Thomas. Mel pega o celular. Na tela lê-se, o jantar chinês saiu €11,80 para cada. Mel tem olhar pensativo. O táxi zarpa lentamente. Encostado no carro, o homem de boné mexe no celular. Ele mostra o celular para o homem careca. Eles entram em um Audi preto. Em casa, Thomas pega um casaco da cadeira e veste. Pelo vidro da porta, nota-se Mel chegando. Ela espia pelo vidro.
E aí?
Ele vai até a porta.
Oi.
Abre e Mel entra.
Oi, Mel.
Oi.
Veio me pagar?
Desculpe por ontem. Eu posso me esconder aqui?
Se esconder? Tipo, de quem?
Mel fecha uma tranca.
Alô?
E adentra o lugar.
Tá bom. Eu já tava de saída.
Mel se senta.
Ah, outra emergência?
Eu não sei.
Abre a mochila e pega o notebook.
Tá bom.
Ele olha pra porta.
Desculpa. É que aconteceu uma coisa.
Tá falando sério?
Eu tô sendo perseguida. Eu fui pra polícia, mas...
O quê? A polícia tá envolvida?
Jay.
Oi, Mel. Ça va? O que que tá rolando?
Tem uns caras me perseguindo e eu acho que tem a ver com ontem à noite.
Quê? Mas você tá bem?
Porra! Thomas, Mel? Não! Jay, por favor, descobre se a gente fudeu com a pessoa errada dessa vez, tá? A gente vacilou?
Quem são esses caras?
Eu não sei, mas eu acho que esses caras estão muito afim de conversar comigo.
Tá bom, mas você não acha que é melhor você...
Tem outra saída aqui?
Ir lá falar com eles?
Eles saem pela porta dos fundos.
Rápido!
Pulam um muro e correm pelo matagal de um terreno. Os dois homens correm pela lateral do prédio. Thomas e Mel encostam-se em um muro ao lado de uma árvore. Os homens chegam a uma grade.
Vamos dar volta.
Olham por uma passagem estreita e saem. Mel e Thomas saem correndo. Eles passam por um parquinho em frente a um prédio.
Aqui, aqui, vem!
Entram na área lateral do prédio e param.
E agora? Pra onde a gente vai?
Ele olha para Mel.
Deixa eu pensar.
Thomas olha em direção à rua. Mel ergue a cabeça.
Que merda.
Thomas espia a rua.
Rastrearam meu celular.
Mel pega um chaveiro do bolso do casaco. Thomas vigia a rua. Ela tira o chip do celular e joga no chão. Mel pisa no chip e ele observa a rua. Ela bate o celular numa grade e o joga fora.
Pronto, vamos.
Ela puxa Thomas pelo casaco. Eles atravessam a rua correndo.
Vem.
Entram em um restaurante.
Eu confesso que esse é o encontro mais emocionante da minha vida. Mas eu acho que tá na hora da gente chamar a polícia.
Ela nega com a cabeça.
Não.
E olha de canto de olho.
Eles estavam na delegacia. Devem ter um braço criminoso, até mesmo dentro da polícia. Eu preciso entender o que tá acontecendo.
E o que que eu faço?
Você tem que ficar escondido.
Mas...
Sabem onde você mora, Thomas? Estão armados. E eles sabem que você me conhece.
Mas... Eu nem te conheço assim tão bem.
Mel desvia o olhar.
Você apareceu em casa pra comer. Só isso. Nem rolou nada demais.
É, você tem razão. Não rolou nada mesmo.
Ela pega a mochila e sai.
A suspeita e uma vítima não identificada podem ser vistas por esta câmera de segurança num canto remoto. O estacionamento está vazio. O tiro fatal ocorre e a vítima cai, sem vida, para fora da imagem. Como vocês podem ver, uma imagem simplesmente chocante.
A motivação do crime ainda não está clara, mas sabemos que a suspeita provavelmente fugiu em direção à rua e volta, cara. Ela está armada e é considerada perigosa.
Quem tiver alguma informação sobre a suspeita Mel B, por favor, entre em contato com a polícia imediatamente.
O que aconteceu?
A identificação será mantida.
Essa não sou eu.
Thomas vai até Mel e a leva para fora do restaurante.
A gente tem que ir.
Ele a puxa pela mão.
Vem, eu tive uma ideia.
Eles correm pela rua. Mel põe o capuz do casaco na cabeça. Um carro passa por eles. Notam-se câmeras de vigilância em vários lugares. As imagens das câmeras estão em um enorme telão na delegacia. Daldi analisa atento as imagens transmitidas.
Olha só aqui, câmera 45.
Ele vai até uma mesa observar a imagem da câmera. Outros policiais também monitoram as imagens.
Rebobina.
Avistam uma pessoa de capuz.
Pronto, dá um zoom.
Uma policial executa os comandos do software. A pessoa de capuz atravessa a rua. Daldi tem olhar fixo na imagem. A pessoa tira o capuz.
Merda, não é ela.
Ele olha em direção ao telão. Thomas e Mel passam correndo por um gramado de um campo de futebol às margens de uma rua. Ele olha para trás. Correm até um galpão. Thomas tateia o parapeito de uma janela e pega uma chave. Eles olham para trás e Thomas abre uma porta. Mel entra e ele vai logo atrás. Mel encosta-se em uma parede. Ele acende a luz e tranca a porta. Ele se recosta em uma parede e fecha os olhos.
Não era eu.
Mel nega com a cabeça.
Eu não fiz aquilo.
Ele olha para ela.
Eu acredito. Mesmo ela tendo a sua cara e tendo seu nome na TV.
Eles estão em uma cozinha. Mel olha de canto de olho. Ele empurra uma porta, vai e vem. Mel também empurra a porta e vai atrás. Eles entram em um salão de um bar. Thomas vai até a frente do salão e Mel apoia-se em um balcão.
Tá legal.
Mel ergue o tronco.
Então.
Ele para entre duas mesas.
Vamos tentar pensar um pouco, vai.
Ela pega a mochila.
A gente não pode de jeito nenhum ir pra polícia. E aí?
Mel pega o notebook da mochila.
Eu não sei.
Ah, tá bom.
Ela liga o notebook.
Então, A gente fica aqui esperando até eles atirarem de novo na gente. De boa.
Ele passa por detrás dela. Na tela, videochamada, Jay e o Jim.
Eu tenho que entender as coisas. E aí, só depois disso, eu vou saber o que fazer.
Tá. Ele vira-se pro lado. Jay aparece.
Mel, esse vídeo, o que tá acontecendo?
Porra, Mel! Você matou aquele otário!
Ah, merda, cala a boca.
O quê? Tipo, desculpa, mas era um deepfake do caralho.
Mel, com certeza não é o cara de ontem à noite. Não tem como ele ter feito isso.
Amiga, o que você fez? Quem você provocou?
A única coisa que eu consigo pensar é... Eu fudi com um hacker que tava tentando vazar informações de uma empresa de ônibus.
Ela abre o site da Rota Max.
Ônibus autônomos?
Isso.
Que porra um hacker ia querer com ônibus autônomos?
Eu não sei. O que a gente tem que fazer agora é analisar esse vídeo a fundo, ver quem é que fez e traquear até a fonte.
Eu não sei, Mel. Tô achando muito difícil.
Eu
sei. Eu não sei se eu consigo ajudar.
Mel fixa o olhar no vídeo.
Vamos lá.
A gente sabe quem conseguiria.
Ela tem o semblante tenso e faz não com a cabeça.
Sem chance.
Eu conversei com ele tem um tempo.
Você o quê? Você falou com o Buddy?
Eu sei onde encontrar o Buddy.
Eu não quero a ajuda dele.
Mel fecha a cara. Daldi olha pro celular. Está diante de um corpo coberto por um lençol numa maca. Policial loira se aproxima.
É a Mel Band.
Olha o vídeo.
Ela não falou com você hoje de manhã cedo?
Dá o celular pra ela.
Falou sim.
Ele puxa o lençol.
Red Van Kempen, de Riederkamp.
Notam-se três tiros.
Um hacker com histórico de phishing. Ficha suja. Ainda não sabemos qual a conexão dele com a Mel.
Olham para o morto.
Talvez possa ter a ver com as ações no mural dela.
Daldi vira-se para a policial.
Eu quero falar com os colegas de trabalho dela.
Ela assente.
Amigos e conhecidos. Eu preciso descobrir onde é que ela foi parar.
Está atenta.
E vamos analisar os computadores dela agora mesmo.
Daldi sai olhando para o morto. A policial checa as anotações e em seguida cobre o morto com um lençol. No balcão do bar, Mel digita no notebook. Tem os olhos vidrados na tela. Thomas mexe no celular dele. Lê em notícias as manchetes. Hacker fugitiva comete assassinato. Assassina a sangue frio e cúmplice fogem. Assassina em fuga. Hacker assassina procurada. Ele olha para Mel que está com as mãos nas têmporas. Na Rota Max.
Só pra eu entender. Por que vocês acham que estamos envolvidos nisso?
A Mel Bundson esteve com você recentemente, não esteve?
Esteve. E?
E nada. Faz parte da nossa investigação.
Dalby e a policial olham para Lindy.
Nós falamos com a Richelle Berger, a gerente da Mel.
Lindy assente.
A Mel encontrou um ataque hacker aqui em sua última avaliação.
Ah, ataque. Era um bug no sistema. Eu falei com os responsáveis, é um detalhe insignificante.
Que responsáveis?
A Xiaoming. A Rotramax é uma empresa de transporte. A Xiaoming desenvolve nossos softwares. É isso. Senhora Van Erp, é possível que queiram se aproveitar da sua empresa? Um hacker? Ou uma organização criminosa?
Ah, emocionante.
Lindy aperta os lábios.
Mas acho que não.
Por acaso você ou algum dos seus sócios já foram vítimas de ransomware?
Nunca. Se tivesse acontecido, vazaria pra imprensa e eu simplesmente não poderia responder nada a vocês por razões legais.
A policial e Dalby a observam atentos.
Desculpem, agora eu tenho uma reunião. Posso ajudar com alguma coisa mais concreta?
Não. Por enquanto, nada.
Lindy contrai os lábios e fixa o olhar neles. A policial e Dalby se levantam. Ele olha para Lindy.
Obrigado.
Lindy fixa o olhar nele e bate com os dedos na mesa. Anda ao longo de uma parede envidraçada e para. Ela observa o ônibus parado em frente à entrada da empresa. Um Audi preto trafega em um estacionamento em frente ao aeroporto de Roterdã. O carro para em uma das vagas. Em um banheiro, Thomas faz xixi e depois fecha o zíper da calça. Ele pega o celular do bolso da calça. Atende uma ligação.
Alô?
Você é o Dean, imagino.
Sou? Eu mesmo.
Quero falar com a Mel Bundson, por favor.
Está diante de um espelho.
Tá, eu vou...
Obrigado.
Eu vou.
Ele se vira pro lado e sai.
Mel? Mel? Mel, é pra você.
Ainda tá com seu celular.
Quê? Qual o problema?
Mel arranca o celular dele e toca na tela.
Quem é?
Mel Bundson, que alegria falar com você. Meu nome é Rogers, e um dos meus clientes teve problemas com o seu cavalo de Troia.
Aí você fez um deepfake.
Eu estou tão em choque com essa artimanha quanto você.
Quem é você?
Mel segura o celular.
Eu vou ligar pra polícia.
Eu não faria isso se fosse você.
O vídeo está bem realista, até o mal-entendido passar, a sua vida vai estar destruída.
Mas podemos fazer um acordo. Você me passa a encriptação do seu cavalo de Troia magnífico
e todos os seus problemas desaparecem.
Você sabe que não sou eu.
Bom, mas se parece muito com você, então você pode ir pra cadeia por assassinato e eu te encontro lá pra negociarmos. Ou podemos acabar com isso agora.
Tá bom. E o que vou fazer com o código?
Olha, garota, isso não é da sua conta.
Por que colocaram lá?
De novo, Mel Bandison.
Manda a encriptação pra gente resolver tudo.
Sabe, você devia levar sua segurança em consideração. E é do seu amiguinho. Thomas Dean, você está por aí?
Tô sim.
Ajuda sua amiga a tomar a decisão correta. Não queremos te matar.
Vamos sair daqui.
Mel bate o celular no balcão.
Meu celular!
Coloca o notebook na mochila.
Vem.
Sai correndo e Thomas vai atrás. A tampa do celular fica no chão. Pelo vidro da janela, avistam-se os dois correndo. Eles atravessam uma rua.
Por que estava com seu celular? Você ouviu o que ele disse?
Param perto do rio.
Vão matar você!
Então passa a porra do seu código logo!
Mel e Thomas ficam frente a frente.
É uma encriptação.
Eles se entreolham.
E o que acha que vai acontecer depois?
Ele move a boca para falar.
Vão deixar a gente em paz?
Thomas hesita e olha para o lado.
É a nossa única garantia de vida.
Eles se encaram e depois cada um olha para um lado. Thomas se vira de costas.
Garantia de vida.
Ele continua de costas para Mel. O sol ilumina o rosto tenso de Mel. Ela dá uns passos em direção a ele e faz não com a cabeça.
Eu vou provar a minha inocência, tá? Quando destrinchar aquele vídeo.
Thomas suspira.
Eu vou descobrir quem é que fez ele. E aí a gente vai direto pra polícia.
Cara, você não vai conseguir. Nem os seus amigos.
Uma lágrima escorre pelo rosto de Mel. Ela passa a língua nos lábios.
Eu conheço um perito.
Tá bom. Então vamos logo atrás dele.
Mel olha em direção ao rio e aperta a boca.
Eu entreguei ele pra polícia.
Ela ergue as sobrancelhas e olha séria.
A Interpol tá atrás dele.
Câmeras de segurança em um poste monitoram carros e pessoas na rua. Os veículos que passam na ponte Erasmus são monitorados. Uma pessoa em uma rua é escaneada. Dezenas de rostos surgem durante a busca pela identificação. Surge o rosto de Mel e na legenda, desconhecida.
Faz menos de 15 minutos.
Daldi e a policial observam um vídeo.
Estão roubando a moto.
É. Eu acho que é o Thomas Dean, o rapaz que estava com ela mais cedo.
Saem numa moto.
Perdemos o contato na avenida principal, mas é ela.
Daldi olha atento.
Isso acabou de chegar.
Põe uma pasta na mesa e ela analisa.
O hacker de Hiddenkirk.
E pega uma foto.
No nosso banco de dados, ele é um morador de rua. Tem uma ficha bem extensa. Aí deram um terno pro viciado e também uma identidade nova, para que ele pudesse assumir, antes da Bantz executá-lo.
Que bizarro isso.
Ele aperta os lábios.
Eu achei fascinante.
A imagem focaliza arranha-céus e depois mostra o Audi preto de Roger vindo pela rua. O carro para. O homem careca sai do carro e abre a porta para Rogers. O homem de boné também sai do carro. Rogers entra em uma sala. Três pessoas estão diante de um computador. Ele põe uma maleta numa mesa e vai até as pessoas.
Nós iremos encontrar.
Tira as luvas e para diante de uma janela.
É bom mesmo.
Joga as luvas no parapeito. Da janela, avista-se a ponte Erasmus. Ele recoloca as luvas e olha pela janela. A moto trafega por uma estrada asfaltada ladeada por árvores. Mel e Thomas seguem pela estrada erma. Do alto, avista-se a moto. Eles passam por uma estrada enlameada e entram à direita. Vista do alto, a moto segue pela via cheia de poças e buracos. A moto para, Thomas desce da garupa e tira o capacete. O lugar é deserto e cercado por vegetação rasteira. Ele olha ao redor. Mel tira o capacete.
Você tem certeza que é aqui?
Eu acho que sim. O Jake falou com ele.
Tá bom. Eu tô...
Thomas observa o lugar.
Otimista.
O vídeo foi analisado duas vezes. Pela nossa equipe forense e por uma empresa independente, o clipe é 100% real. Ela atirou no cara.
Daldi está pensativo.
Tem alguma coisa suspeita.
Driss, nós temos provas.
É? Tem certeza?
Sim! Meu Deus! E agora perdemos a nossa suspeita, já tem algumas horas. Ela pode estar em qualquer lugar.
Ele olha sério. Thomas e Mel estão sentados no meio do mato.
Ele não vem. Ele me odeia.
É. Interpol, né?
Mel olha pro lado.
Pegar hackers maliciosos. Era nosso esporte.
Ela esboça um sorriso.
A gente entregava eles pra polícia e devolvia o dinheiro pras vítimas.
Mel se levanta e ele baixa o olhar.
Bom, era o que eu pensava. Inocente pra caralho.
Mel está de costas.
O Buddy tava roubando a grana.
Ele contrai os lábios.
Ele me usou.
Ela vira-se para ele.
E eu mandei Interpol atrás dele.
Mel balança de leve o corpo.
Mas nunca acharam ele.
Thomas esboça um sorriso. Mel, irrequieta, movimenta o corpo.
Ele é um hacker foda.
Ela fixa o olhar em Thomas.
Se tem alguém que pode me ajudar, é ele.
Mel vira-se em direção à estrada.
Se ele quiser, né?
Thomas abaixa a cabeça e dá um suspiro. Mel morde as bochechas e olha ao longe. Ela avista uma picape vindo pela estrada. Mel olha em direção ao carro e Thomas se levanta. Mel e Thomas observam lado a lado o carro se aproximando. Thomas ergue o lado direito da boca e olha para Mel, que esboça um sorriso. O carro faz uma manobra para a esquerda e retorna na direção deles. Bud abre a janela do carro.
E aí?
Ele balança a cabeça para frente e olha para eles.
Ser caçado pelo Interpol parece que une as pessoas, não é?
Thomas fixa o olhar em Mel.
Olha só que engraçado.
Ela pega a mochila.
Seu namorado também vem?
Eles vão até o carro.
Bud.
Oi, Thomas.
Bud olha pro lado do carona. Mel abre a porta.
Como é que você tá?
E entra.
Tô bem.
Ela tira a mochila.
Você tá gordo?
Sempre fui.
Mel observa de canto de olho. Bud se ajeita no banco e acelera. O carro passa pela moto e segue pela estrada. Eles passam pela estrada enlameada. Entram à direita em uma via estreita. Passam pela estrada asfaltada deserta. Mel olha de lado para Bud e depois para a estrada. Mel volta a olhar para Bud. Ele dá uma olhada de relance para Mel. Thomas chega para frente e fica entre os bancos. Ele olha para Mel e depois para Bud.
Nossa.
No painel há um monitor.
Maneiro. Você tem um carro com Wi-Fi.
É. Ninguém vai se entediar. Eu tô fascinado por esse vídeo.
No vídeo, Mel atira. Ela clica na barra de espaço do teclado.
Vídeo excelente.
Mel engole em seco.
Mas acontece que sempre tem um detalhezinho, né?
Ela olha pra ele.
Tem alguma ideia de quem você incomodou dessa vez?
Ainda não.
Mel contrai o maxilar.
Um tal de Rogers ligou pra mim, eu acho que ele é inglês.
Bud aperta os lábios.
Ele tá querendo ter acesso a uma empresa que eu prestei serviço.
Ele não perde tempo. E é talentoso.
Bud clica na barra e o vídeo aparece. Mel desliga.
Que saco, né? Ser procurada.
Bud se ajeita no banco. Thomas olha sorrindo para Mel, que está séria. A estrada é cheia de buracos. O carro atravessa um lamaçal e vira à esquerda. Segue por um caminho no meio de uma floresta. Chega a um pátio de uma área industrial e entra à direita. Passa diante de construções que parecem silos, e para o carro. Bud sai do carro. Nota-se um gradil cercando o lugar. Ele vai em direção ao gradil. Mel e Thomas o observam.
Ele não tem cara de hacker.
Pega um cadeado de uma corrente.
Acha mesmo?
É que nos filmes eles são mais, sei lá, magros e novos.
Eles mantêm o olhar em Bud.
Ele arrasa com o computador na mão.
Arrasa mesmo?
O gradil está aberto. Bud volta para o carro. Ele se ajeita no banco. Bud e Mel se entreolham. Bud passa pelo gradil aberto e segue em frente. De ré, o carro vem pela lateral de uma fábrica abandonada e para perto de uma área coberta. Bud e Mel abrem a porta e saem do carro. Bud vai em direção à área coberta e tira os óculos. Mel vai atrás e Thomas sai do carro. Bud olha para um leitor de íris fixado numa porta. Põe os óculos, digita em uma fechadura e entra. Mel e Thomas o seguem. Bud abre outra porta e eles entram.
Olha só, se alguém estiver com fome, sobraram alguns pedaços de pizza. De ontem.
Mel vai até uma área onde há computadores em uma bancada circular e diversos monitores ao redor. Mel senta-se e olha para Bud.
Loga pra mim.
Calma aí, mocinha. Olha só.
Ele mostra um dispositivo. Thomas olha ao redor.
Isso.
Bud se inclina e conecta o dispositivo. Na tela de um monitor lê-se sistema desbloqueado. Mel fixa o olhar na tela e digita no teclado. Bud sorri. Ela acessa a empresa Rotramax.
Era uma análise de rotina. Eu me planejei para fazer todo o resto, remotamente. Até que vi isso.
Olha só.
Pois é.
O quê?
Tá muito bem escondido.
É.
Eu mandei um cavalo de Troia para eles e desconectei os computadores invasores.
Mandou seu dedo do meio.
Você conhece. Olha isso. Por que eles estão atrás de mim com tanta força? O clipe, o assassinato. Ameaçaram matar o Thomas.
Não faz sentido. Por que, que eles querem me matar?
Calminha.
Mel se levanta e Bud se senta.
Deixa eu dar uma olhadinha.
Ele digita.
Que chatice.
No monitor há códigos.
Isso também.
Se você...
Me dá um segundo. Vai lá passar um café. Por favor.
Thomas dá um sorrisinho. Bud tem o olhar fixo no monitor e Mel sai. Thomas observa atento. Bud tira o casaco e quase acerta o rosto de Thomas. Ele se afasta. Thomas anda pelo lugar. De olho no monitor, Bud dá um risinho e aperta os olhos. Ele vira a cabeça pro lado.
De otário.
A imagem mostra Mel num cômodo. Ela está em um sofá com o notebook no colo. Uma luz entra por uma janela e incide sobre Mel. Ela observa a tela do notebook. Thomas afasta uma cortina de um portal e entra.
E aí?
Mel está imóvel.
É impressão minha ou alguém aqui pediu uma pizza? Eu dei uma requentada aqui nesses pedaços. A situação estava crítica.
Ele para ao lado do sofá e segura uma caixa de pizza. Mel continua paralisada olhando para o notebook.
Mel.
Ela move de leve os olhos.
Para de ficar vendo isso.
Mel segue vidrada no notebook.
Você nunca cansa desses... códigos?
Encriptação.
Código, encriptação.
Ele mantém os olhos em Mel.
Você não cansa, não?
Mel dá uma piscada.
Não, isso me acalma.
Mel respira fundo e vira-se para Thomas. Ele continua em pé segurando a caixa de pizza. Mel chega para o lado e Thomas senta-se no sofá. Ela move o notebook para o lado de Thomas. Ele franze a testa e olha atento para a tela.
É assim que eu vejo o mundo.
Eles se entreolham. A imagem mostra Mel e Thomas por trás e se aproxima. Na tela do notebook, notam-se luzes coloridas em movimento. Ele olha atento e Mel o observa. Atrás deles, surge uma imagem que parece reproduzir a tela do notebook. Em tom azulado, água em movimento aos poucos se agita e se transforma em ondas revoltas de uma arrebentação. Mel tem o olhar sereno. Thomas olha para o lado e se levanta. Um tom rosado se mistura à imagem que agora se projeta no rosto de Mel. Ela olha para o lado e se levanta. Os dois contemplam a profusão de imagens. Mel pega na mão de Thomas e o puxa. Ele fica parado e olha para as mãos deles. Ele chega bem perto de Mel e eles ficam frente a frente. A imagem deles esmaece e some.
Mel! Achei uma coisa!
Mel olha para trás. Eles se entreolham e sorriem.
Tá, estão prontos? A Xiaoming é uma empresa de software com portadinha entediante. Eles trabalham há 4 anos com a Rotramax, desenvolvendo ônibus autônomos. É uma péssima ideia. A Xiaoming é especialista em softwares de reconhecimento facial. Eles seguem todas as normas da União Europeia. E a Mel até deu um certificado para eles de bom comportamento e caretice.
Eu sei. E? A Xiaoming não é o problema. Eu derrubei os hackers invasores.
Agora a parte divertida, né? Se olhar mais perto... Muito perto mesmo. Se você jogar uma lupa nessa bagunça...
Mel se inclina para frente e analisa os dados no monitor. Thomas os observa.
Ah, merda.
O quê?
Você tá me zoando?
O quê? Qual é? Alguém me explica. Eu não sou um hacker que nem vocês.
Os hackers e a Xiaoming fazem parte da mesma empresa.
É. O seu cavalo de Troia maravilhoso derrubou uma multinacional chinesa conectada com uma porrada de outras empresas ao redor do mundo todo. Quando escaneiam o seu rosto, o problema é que o software deles é muito agressivo. Eles verificam sua identidade, ganham acesso à sua conta bancária e já cobram as suas multas de trânsito. E não para por aí. Eles coletam seus dados de redes sociais, do imposto de renda, histórico médico e enviam um dossiê completo sobre a sua vida.
Para quem?
Aí é que está o problema de verdade e o motivo pelo qual estão ameaçando a sua vida.
Mel observa a séria.
Todos esses dados são enviados diretamente, pro governo chinês.
Mel tem o rosto tenso.
Porra.
Se o resto do mundo descobrir...
Ela está imóvel.
Que a China está coletando dados usando esse software, vamos entrar num momento de instabilidade internacional.
Pelo monitor, Mel assiste ao vídeo em que atira em Reg.
Ninguém vai acreditar numa hacker assassina.
Mel engole em seco. Vista aérea noturna da cidade de Roterdã iluminada. Na delegacia, Daud analisa o vídeo do homicídio. Olha para o celular. Daud pega o celular e atende a ligação.
Daud?
Daud, Aqui é Mel Bundison.
Senhorita Bundison.
Se levanta e sai.
Que bom que me ligou.
Mel está atenta.
Espero que possa cooperar comigo.
Também espero.
Onde você está? Rotterdam?
Cutuca a policial.
É Mel Bundison.
Ela rastreia a ligação no computador.
O clipe do assassinato é um deepfake.
Mel está séria.
Eles querem me calar. A companhia Xiaoming, o governo chinês, está usando o software de reconhecimento facial deles para roubar dados privados. Eu mandei um cavalo de Troia para eles.
Opa, vou te interromper agora. O governo chinês roubando dados? Eu estou investigando um caso de assassinato.
Eu não matei ninguém. O vídeo é falso. Fizeram isso para eu não poder ir para a polícia e me chantagearem.
Peraí, estão te chantageando?
Um cara da Inglaterra, Rogers. É exatamente isso que ele quer. Que você não me escute.
Senhorita Bundison, eu estou te escutando e estou tentando te entender.
Se você vier aqui, vou poder te ajudar melhor.
Ah, é? É assim que você investiga? Esperando a suspeita se entregar? Eu vou mandar o que sei pra vocês fazerem a perícia forense digital. Leva isso a sério, tá? E vê se não deixa a investigação do assassinato cegar você.
Não é bem assim que as coisas funcionam.
Você não entende. Teimoso do caralho.
Mel desliga. Tira o chip e a bateria do celular e põe numa caixa.
Localizou?
Não, acho que cruzaram a fronteira. Não podemos fazer nada agora.
Ela mencionou um tal de Rogers.
Ela olha para ele.
Temos que ir atrás dele.
Em um monitor, rastreador GSM.
Sr. Rogers.
Um homem de óculos observa o monitor.
Tudo indica que eles estejam num raio de 30 quilômetros do centro de Antuérpia, na Bélgica.
Rogers se levanta, bebe de um copo e o coloca na mesa. O homem de boné e o careca vão atrás dele. Recostado na cadeira, Buddy observa o vídeo do homicídio no monitor. Ele inclina-se para frente e digita no teclado. Em destaque, a imagem de Mel apontando a arma. Buddy mastiga e olha para o monitor. Mel está deitada no sofá. Ela pisca várias vezes e cruza os braços. Buddy vai até o monitor, tem o rosto tenso. Aparece a mensagem, análise incompleta, redefinindo parâmetros, por favor aguarde. Thomas dorme. Buddy alonga os braços. Ele pega salgadinhos de um pacote e come. Mel tem olhar pensativo. Buddy põe um biscoito na boca. Ele aproxima-se do monitor. Observa atento os dados que aparecem. Amanhece, Mel dorme no sofá. Ela acorda de supetão e se senta. Olha ao redor e levanta-se apressada. Mel desce uma escada.
Oi?
Thomas está na cozinha.
Vai um ovo aí?
Mel segue adiante.
Buddy, foi o scanner. Ouviu?
Como?
No ônibus, escanearam meu rosto.
O rosto de Mel é escaneado.
Por isso o vídeo tá tão bom.
Então te sacanearam, né?
Se eu pegar o scanner, eu consigo provar que o vídeo é falso?
É, te escanearam legal.
Buddy, vai dar certo fazer isso?
Se fizeram isso mesmo pra montar o vídeo, você vai ter a sua prova. O código nunca mente.
E se o Daldi estiver falando a verdade?
Thomas sorri.
Que vai ajudar a gente se a gente for até lá.
Eu vou voltar pra Rotterdam.
Mel vira-se e sai.
Oi? O que ela vai fazer lá?
Vai hackear as câmeras daquele ônibus idiota.
Buddy contrai a boca.
Mel.
Buddy olha de um monitor para o outro.
Mel.
Recosta-se na cadeira.
Mel.
Mel tira um casaco.
Mel.
Ela ergue o capuz de um moletom rosa e veste um casaco preto.
Oh, você não pode ir até lá.
Ela baixa o capuz.
É o único jeito. Eu vou.
Mas é suicídio, eles vão estar lá te esperando.
Você tem uma ideia melhor?
Tenho. E esperar aqui. Até o Buddy pensar em alguma coisa.
Ah, boa. Eu vou ficar aqui esperando, então. Eu vou hackear o ônibus, descobrir o código e vou acabar com isso. Essa é a minha ideia, tá?
Thomas fica imóvel.
Ai, não.
Avistam o carro de Rogers pela câmera de segurança.
Ah.
Olham atentos.
Merda. Vambora. Buddy!
Eles descem a escada.
Eu sei me defender.
Buddy, temos que ir.
Droga. Eu preciso limpar minha máquina.
Rogers está com dois homens.
Vambora.
Um arrebenta uma porta.
Vambora.
Vai ligando o carro, eu já vou, porra.
Mel pega a chave do carro e corre.
Rápido.
Thomas corre e volta. Pega o casaco na cadeira e o celular na caixa. Buddy digita rápido. O monitor desliga e liga de novo.
Caramba, que droga.
Buddy vira-se de um lado para o outro de olho nos monitores. Thomas corre. A porta a um clarão. Buddy cai sentado na cadeira e bate a cabeça. Mel avista Rogers entrando. Buddy está desnorteado.
Buddy, finalmente. Sempre quis te conhecer.
Rogers aponta uma arma.
Onde é que ela tá?
Buddy o encara.
Quem?
Rogers engatilha a arma. Mel tem lágrimas nos olhos.
Adorei sua luva, amor.
Rogers fixa o olhar nele.
Onde você...
Ele acerta um tiro na testa de Buddy. Thomas arregala os olhos. Mel inclina o corpo para frente e põe a mão sobre a boca. Rogers anda pelo lugar. Thomas puxa Mel pela mão. Ela sai olhando para trás. Eles abrem uma porta e correm escada abaixo. O homem careca e Rogers vasculham o lugar. Thomas e Mel passam em disparada pela lateral do galpão. Mel abre a porta, entra no carro e Thomas também. Ele enfia o pé no acelerador e sai em velocidade. O homem de boné, o careca e Rogers correm pelo galpão. Thomas dirige pelo pátio. Rogers e os dois homens chegam ao áudio preto. Thomas e Mel alcançam a estrada. Mel tem os olhos marejados. Thomas olha para ela. Avista pelo retrovisor o carro de Rogers.
Merda!
O carro de Rogers derrapa.
Puta merda!
Vai! Eu tô no máximo!
Vamos!
Eles os alcançam.
Ah, porra!
Você consegue! Vamos!
Rogers se inclina para fora e aponta a arma.
Porra!
Passam por um lamaçal.
Porra! Vamos! Volta!
Mel vira-se para trás. Thomas olha pelo retrovisor e suspira.
Vamos!
O carro de Rogers atola.
Porra!
Rogers sai do carro. Um homem careca abre a porta e inclina a cabeça para fora. O homem careca entra no carro. Rogers baixa o olhar para os sapatos sujos de lama.
A senhora quer repassar?
Não, eu já sei. O conselho às 5, coletiva de imprensa, e às 5:30...
Vamos embora.
Isso. E às 6:45 você vai até...
Lindy está no saguão da Rotra Maxi.
Obrigada, me dá só um segundo.
Avista dois policiais. Um rapaz de terno sai.
Ainda é sobre aquele caso?
Senhora Van Erp, a nossa investigação pede que...
Por que vocês insistem em me incomodar? A imprensa vai chegar a qualquer momento. Eu já disse que esse caso não tem relação nenhuma com a minha empresa.
É isso que a gente vai ver. Vocês são parceiros da Xiaoming.
Como essa parceria começou?
Lindy está séria.
A senhora trabalha com outras companhias?
Franze a testa.
O quê? Não. Nós vamos lançar um novo
produto. Eu estou investigando um assassino.
Lindy tem semblante tenso.
Preciso fazer mais perguntas.
Encaminhe suas perguntas para o meu departamento jurídico, que será um prazer responder todas as suas dúvidas.
Ela vira-se e vai embora.
Ótimo. Eu farei isso.
Com licença. Eu tenho um compromisso.
Eles a observam. Lindy sobe correndo uma escada. Anda por um corredor, pega o celular do bolso e faz uma videochamada.
Senhor Shen, você me prometeu que não deixaria pontas soltas. Você sabe que eu cumpri 100% do meu lado do acordo.
Senta-se à mesa.
Eu desenvolvi os ônibus, fechei o acordo com a prefeitura, fiz tudo o que você me pediu. Eu nem estava feliz com esse tal de software extra que você colocou nos ônibus. E agora a polícia está aqui todos os dias, perguntando sobre a Xiaoming, perguntando sobre essa tal de Mel Bundson. Você precisa dar um jeito ou eu vou. Eu não vou prejudicar a minha empresa só porque você não consegue controlar essa merda.
Rogers aparece.
Senhor Shen, eu posso?
Peraí, o que, que é isso?
Senhora Van Erp, eu estava escutando a conversa e quero deixar algo extremamente claro. Se ameaçar novamente o Senhor Shen ou a sua empresa, você vai ter que encarar consequências que nem consegue imaginar neste momento. Consequências que vão atingir não somente a sua empresa, mas também a sua integridade física. Consegue entender?
Lindy assente.
Ótimo. E, por favor, lança esse ônibus. Não liga de novo.
A tela do celular fica preta. Lindy tem olhar pensativo. Carros trafegam por uma estrada. Mel apoia as mãos na lateral da picape.
Vamos dar um minuto, vai.
Se encosta no carro.
Atiraram na cabeça dele.
Eu sei.
Mel inclina o corpo para frente. Thomas está à frente do carro.
Mel, a gente precisa...
Que merda, ele não tinha nada a ver com isso.
Mel sai. Thomas fica parado. Mel anda a passos largos por um campo. Ela segue adiante.
Porra, filho da puta!
Para e põe a mão sobre a boca. Thomas a observa de longe. Mel contrai o rosto. Ela aperta o nariz e inclina-se para frente. Thomas vira-se e abaixa a cabeça. Ele tem olhar pensativo. Thomas põe a mão no bolso do casaco e pega o celular. Coloca a bateria e a tampa no celular. Visão de Thomas de costas. Ele olha de relance para trás. E faz uma ligação. Na delegacia, Dowdy checa o celular e atende.
Alô?
Dowdy ouve atento.
Bandson?
Não, Thomas. Eu sou o Thomas Jean.
A picape trafega por uma rua. Passa em frente a um porto.
Vamos achar esses bostas e fuder com eles.
Tá, Mel, escuta. Você tem que achar algum lugar pra se esconder. Você precisa desaparecer por um tempo, tá?
Não, eu tenho que fazer isso.
Thomas, você tá me ouvindo?
Tô.
Vai, cara, me ajuda nessa.
Ele olha para Mel.
Você acha que ela vai me escutar?
É você que tá dirigindo o carro, não é? Pô. Então dirige pra outro lugar. Leve ela pra outro lugar, imbecil do caralho.
Não! Já chega, cara. Babaca. Você acha que eu tô feliz com isso?
Cara, ajuda a gente. Ela vai fazer uma idiotice. Não deixa fazer, tá?
E você acha que eu não tentei? Hã? Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Você fica aí falando dessa tela do outro lado do mundo. Eu já tô cansado dessa merda toda!
Thomas bate no teclado. No monitor surge a mensagem, conexão perdida. A picape passa por um portão aberto e entra na área de um porto. Para em um pátio repleto de contêineres. Thomas abre a porta e sai do carro. Bate a porta com força e sai a passos largos. Ele respira fundo. Mel bate a porta do carro e vai atrás de Thomas. Ela se aproxima por trás dele, que olha de canto de olho para ela.
Cara, eu sei que tá foda. Mas eu não posso parar agora.
Agora eu tenho certeza que eles vão matar a gente.
Eles não vão me pegar.
Mel, a gente tá junto nessa. Você me botou nessa confusão, mas você continua falando como se estivesse sozinha nessa. Eu não posso parar. Não vão me pegar. Eu também tô em risco.
Thomas pega o celular do bolso do casaco e mostra para Mel, que fica imóvel.
Tá.
Mel olha pra ele.
Eles são assassinos.
Tenta pegar o celular.
Os únicos que podem ajudar a gente são a polícia.
Não, você não vai ligar pra polícia.
Eu já liguei pra eles, tá?
Mel vidra os olhos nele.
Você precisa parar.
Está paralisada.
Os seus amigos acham a mesma coisa.
Os olhos de Mel estão marejados. Ela se vira e corre.
Mel!
Mel pega a mochila no carro. Olha pra ele de relance e vai embora.
Aonde você vai?
Mel sai em disparada pelo pátio. Thomas a observa imóvel. Mel corre por um gramado na lateral de uma via férrea. Um trem está passando. No pátio do porto, Thomas faz sinal erguendo o braço. Alguns carros de polícia se aproximam dele. Mel desce uma escada às pressas e dispara por um túnel. Ela sobe outra escada correndo. Policiais apontam armas para Thomas. Mel atravessa uma rua e desce correndo por uma rampa.
Ei, calma, peraí. Opa, opa!
Dowdy se aproxima.
Eu sou inocente!
Ele puxa Thomas.
Cadê ela?
Eu não tenho ideia.
Cadê a Mel Bandes?
A pergunta não é essa. Cadê o Rogers?
Me fala onde é que ela tá!
Mel passa pela área coberta de um estacionamento e sai por uma rampa de acesso. Thomas encara Dowdy.
Eu não sei.
Dowdy aperta os lábios e faz sinal com a mão para um policial se aproximar.
Levem ele.
O quê? Como assim? Eu sou inocente.
Eu ainda vou falar com você.
Vocês têm que ir atrás do Rogers.
Mel corre por uma calçada. Ela passa ao lado de uma cancela.
Todos esses anos de desenvolvimento e investimento não foram à toa. A Rotramax nunca desistiu. E com a confiança do nosso conselheiro Valia...
Mel espia Lindy de perto da entrada.
Merda. Eu tenho o prazer e o orgulho de apresentar a vocês o primeiro ônibus com piloto automático, totalmente autônomo e de última tecnologia de Rotterdam.
Mel fica de olho.
Mas não é só isso. Em alguns anos, a Rotramax vai revolucionar as cidades ao redor do mundo. Nós vamos conquistar o mundo. Mais um passo de cada vez. Agora o importante...
Mel entra no prédio e vai até a sala do servidor. Ela encosta-se em uma parede. Mel passa por um corredor estreito. Abre a porta de um armário, puxa uma prateleira e liga um notebook. Observa atenta os dados que surgem no monitor. Thomas anda ao lado de um policial no estacionamento da delegacia. Dowdy se aproxima.
Sergeant?
O policial vai embora.
O que você quer?
Bem, vamos dar uma volta.
Já encontrou Rogers, por acaso?
Dowdy segue adiante.
O cara é maluco. E ele tá atrás da Mel.
Thomas o acompanha.
Você precisa ajudar.
É isso que eu quero.
Então faz alguma coisa. Vamos lá.
Sobe a escada.
Ninguém sabe quem é esse Rogers. Nem aqui, nem na China.
Ah, beleza. Então você acha que eu tô inventando? Hein? Oh, eu vi ele com os meus próprios olhos.
Param frente a frente.
Um crime na Bélgica.
Isso.
Com vários tiros e explosões.
Isso.
Essa história já estaria na mídia, rapaz.
Dowdy o encara e sai. Thomas vai atrás dele.
Foi num lugar remoto. Aconteceu numa região industrial.
Remoto o suficiente pra Bundson inventar um novo suspeito? Pra tentar se livrar do seu crime?
Quê? O que você tá falando? Você tá insinuando o quê, hein? Você precisa...
Eu não preciso de nada.
Eles entram na sala de Dowdy. Ele coloca a chave da picape na mesa. Thomas senta-se à sua frente. Dowdy baixa o olhar.
Onde tá a Mel Bundson?
Encara Thomas. Thomas olha de um lado pro outro.
Sr. Jim.
Eu?
Confie em mim. Eu estou te questionando sobre uma assassina em potencial.
Ela não é uma assassina.
Dowdy baixa o olhar.
Em potencial.
Tá.
E a pedido da sua amiga Bundson, estamos investigando a companhia chinesa Xiaoming.
Dowdy apoia-se na mesa.
Você quer ajudar, tem que me contar onde ela tá.
Thomas assente.
Tá.
Dowdy olha sério.
Não foi pra isso que me ligou? Pra ajudá-la?
Não. Eu liguei pra pegar
uma
o Rogers.
Uma mensagem da polícia da Bélgica.
A policial traz uma pasta.
Toma. Foi encontrado um cadáver na região industrial de Ust-Mali.
Dowdy abre a pasta e Thomas dá uma olhada. Dowdy observa a foto de Bad morto e olha pra Thomas.
E aí?
Thomas o fita.
Acredita em mim agora?
Dowdy está sério.
Se isso é verdade.
Inclina-se à frente.
Por que não me diz onde é que ela tá?
A policial olha para Thomas, que tem o olhar fixo em Dowdy. Thomas tem olhar distante.
Pega uma taça e pode entrar. Vamos entrando, pessoal.
Captura da imagem do rosto.
Isso. Cuidado com o degrau. Próximo, por favor. A passagem é cobrada com um software de reconhecimento facial. Muito moderno, não acha?
Escaneia a face de Valier.
Obrigada. Bom, já tá quase na hora, né?
A porta se fecha.
Os sensores da porta são a parte menos tecnológica de todo esse ônibus.
No servidor, Mel lê na tela do notebook, pasta bloqueada. Digite usuário e senha. Mel digita. Tem o olhar fixo na tela. As luzes coloridas do processamento do sistema surgem na tela. Elas se sobrepõem à imagem de Mel que esmaece. A imagem acelera percorrendo um caminho e entra por uma passagem retangular. Passa por diversas imagens de rostos digitalizados e chega no de Mel. Os olhos dela brilham.
Oi, querida. Você tá me fazendo trabalhar bastante. Impressionante. Mas agora acabou.
Rogers aponta a arma.
Você já pode parar de procurar evidências e começar a destravar os computadores do meu cliente.
Mel está séria.
Para ele continuar roubando os nossos dados.
Isso. E não tá aberto a debate. Me obedece agora.
Ele pressiona a arma na têmpora de Mel.
Tá bom.
Mel digita em um teclado. Roger olha atento para o notebook, abaixa a arma e se afasta. Mel o observa de canto de olho e dá uma rápida olhada ao redor. Ele está ao celular.
Eu peguei ela. Vai destravar agora mesmo.
Mel digita com velocidade e olha de relance para o lado. Uma pessoa dispara um revólver. Lindy sorri e o ônibus inicia o trajeto.
E estamos em movimento! Com uma taça de champanhe em mãos e bem chiques. O ônibus tem mais de 30 sensores de ambiente e está o tempo todo varrendo o caminho para identificar obstáculos. Dessa forma, vamos de um ponto de ônibus até o outro ponto sem maiores problemas. E o veículo segue sua rota normalmente.
Na delegacia, Thomas entra na sala de monitoramento. Policiais observam câmeras no telão.
Vocês têm alguma novidade da Mel? Alô? Oh, a Mel tá segura?
Ele olha de um lado pro outro.
Foda-se.
Thomas sai e pega a chave da picape na mesa de Dowdy. Ele desce para o estacionamento. Entra na picape.
Por que tá demorando tanto?
É uma encriptação complexa.
Então simplifica!
Rogers engatilha a arma. Mel o encara. Ele ergue as sobrancelhas e move a cabeça em direção ao notebook.
Tô quase lá.
Ele dá um passo para trás de olho em Mel. Códigos de programação surgem na tela e Mel os observa. Rogers faz outra ligação.
Preparem-se para a ação.
Ela olha boquiaberta para o notebook. Clica em uma tecla e corre.
Porra!
Rogers vai atrás. Ela abre a porta da sala e sai em disparada pelo corredor. Ele a persegue de arma em punho. Ela sobe uma escada em velocidade. Rogers está no encalço dela. Ele chega a um andar e avista uma porta aberta. Rogers entra em um banheiro. Ele põe a mão na maçaneta de uma porta. Aponta a arma para um vaso sanitário. A porta se fecha. Ele vai até outra cabine. Abre a porta e no lugar só há o vaso. A porta se fecha. Ele aponta a arma e põe a mão na maçaneta da terceira porta. De arma empunhada, Rogers aponta para o vaso sanitário da cabine. Ele anda passo a passo em direção à saída do banheiro. Segue até a porta de arma em punho. Mel acerta Rogers com uma banqueta e ele cai. Mel pega a arma e aponta para ele. Chove. Um carro se aproxima da Rota Maxi. Daud sai do carro. Policiais uniformizados empunham armas. Rogers se levanta. Mel aponta a arma para ele. Rogers pega um lenço no bolso do paletó.
Ora, ora.
Ele limpa o sangue da sobrancelha.
Olha só você.
Tem os olhos fixos em Mel.
Você matou meu amigo.
Larga essa arma. Não faça nenhum
desafio. Cala essa boca. Cala a boca!
Rogers aperta os lábios. Ele dá um chute na mão dela e outro no peito. Mel cai. Ele a levanta pelo pescoço.
Chega de brincadeiras.
Mel aperta a sobrancelha dele. Dá um soco na cara de Rogers. Lutam e ele a acerta no estômago.
Vamos voltar ao trabalho.
Ele dá uma gravata nela. Mel segura no braço dele e o joga no chão. Ela sobe uma escada e ele a agarra pela perna. Mel dá um chute no rosto dele e ele cai da escada. Ela sobe em disparada.
Polícia, para ali!
Parou, 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 parou!
Não se mexe! Não se mexe! Não se mexe!
Pegaram ela! Isso!
Rogers pega a arma do chão e sai correndo. Ele vai pelo corredor e chega à sala do servidor. Atira no painel de controle.
É, foi lindo mesmo.
Há uma queda de energia no ônibus.
Não se preocupem! Isso é super normal.
Parada!
O culpado de tudo é o Rogers! Merda!
Os policiais agarram Mel pelos braços e ela fica de joelhos.
Vai ali, naquela escada!
Vai, 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 vai.
Calma, ela tá desarmada. Levantem ela.
Eles a levantam. Mel olha para Daud. Nota-se fogo no servidor e no notebook lê-se conexão perdida. O ônibus está desgovernado. Rogers abre uma porta e tenta abrir outra.
Merda!
A porta está trancada. Rogers faz uma ligação.
Destruam as evidências! Destruam o ônibus! Subam a porra da ponte!
Policiais sobem pela escada.
A porra!
Rogers dá meia volta.
Larga a arma!
Faz o que a gente está mandando!
Roger aponta a arma e toma um tiro.
No chão! Fica no chão! Chão! Vai! Vai. Vai.
Fica paradinho aí! Fica paradinho aí!
Foi a gema!
É isso aí!
Imobiliza ele!
Na sala do servidor, as chamas aumentam. O ônibus trafega em velocidade.
Vamos todos manter a calma, por favor!
Bate nas laterais de carros. Uma pessoa cai no ônibus e um carro capota na rua. Lindy põe a mão sobre a boca. Uma mulher está desmaiada no chão do ônibus.
Me solta. Eu posso provar minha inocência, mas na sala do servidor, tá? Acredita em mim. Vamos lá!
Daud olha sério. Ele assente.
Deixa ela comigo.
Um policial libera as mãos de Mel. Daud observa.
Valeu.
Ela sai e Daud vai atrás.
Incêndio no servidor.
Ai, meu Deus. Caramba.
Mel corre e volta com um extintor. Daud o pega de Mel e se apressa. Ele aciona o extintor e apaga o fogo.
Merda.
No monitor lê-se conexão perdida.
Driss, o ônibus está descontrolado. Procura pela rota do ônibus agora.
Na Rota Max, o servidor está pegando fogo.
A policial observa um mapa no monitor.
Merda, tá indo em direção à ponte Erasmus.
Um policial traz um notebook.
Pode deixar comigo.
No notebook, avista-se a imagem da câmera de segurança.
Eu posso ajudar.
Eu posso hackear o ônibus e provar minha inocência.
Consegue parar ele?
O ônibus segue em velocidade.
Eu não sei, eu vou tentar.
Tá bom.
Daudi tem um semblante tenso. Mel pega o notebook dela. Ela liga o notebook e vidra os olhos nele.
Mel! Mel, puta que pariu! Onde é que você tava?
Eu explico depois. Eu tenho outro problema agora. Um ônibus autônomo, com 15 pessoas, tá descontrolado.
Jay e Yu olham um vídeo do ônibus.
Ele perdeu a conexão com o servidor. A gente tem que hackear diretamente o sistema do ônibus.
E a gente tenta, mas acho que vai demorar muito.
Não temos muito tempo.
Que merda!
Precisamos de alguém lá dentro com um computador para estabelecer uma conexão.
Pode me mandar o que é preciso para conectar?
Pessoal, como assim? O Buddy tá ligando.
O quê? O Buddy?
Mel!
Thomas!
Oi! E aí, você tá bem? Eu fiquei preocupado.
Você tá no carro do Buddy?
Eu tô.
Thomas, eu preciso de ajuda.
O ônibus tá descontrolado com 15 pessoas a bordo e ele vai bater a qualquer momento. Tem uma antena atrás das câmeras?
Thomas avista a antena.
Tem.
Ótimo, com essa antena eu consigo acessar o ônibus. Thomas, escuta, você precisa entrar no ônibus. E tem que conectar essa antena no receptor na cabine. No plug, mais no alto. Tem 15 pessoas no ônibus, Thomas.
Thomas dirige em velocidade. Duas motos da polícia escoltam o ônibus. Lindy vira pra trás e pra frente.
Rosa, a ponte tá vazia. Nós temos poucos minutos.
Sim, a estrada principal tá quase vazia, o resto ainda não.
Policiais vão ao lado das pessoas na rua.
Porra! Espera! Ei, quem é o idiota que tá subindo a ponte?
Caramba. Imagem da ponte subindo.
Merda!
Vista do alto da ponte. Um homem de boné olha por uma janela. No notebook na sala de Rogers, lê-se a mensagem, operação da ponte. Avista-se o desenho da ponte Erasmo subindo.
Alguém tá subindo a ponte. A gente tem que impedir isso.
Ah, merda. Beleza, Eugene, tá pronta? A gente consegue.
Falta quanto, hein?
Thomas, você tá perto?
Eu já tô quase lá.
O ônibus segue pela rua.
Tô vendo.
Thomas se aproxima do ônibus. O ônibus balança. Thomas acelera e emparelha com o ônibus. Ele ultrapassa o ônibus e olha pelo retrovisor. Thomas pisa no freio. O ônibus bate na traseira da picape. O passageiro se desequilibra. O ônibus arrasta o carro pela traseira.
Tá bom, coragem. Você consegue. Eu já volto.
Thomas.
Thomas puxa a antena do Wi-Fi. Na videochamada surge a mensagem, conexão perdida. Imagem do ônibus numa câmera de segurança. Thomas sai pela janela de acesso à caçamba.
Olha ali!
Da caçamba, Thomas olha para o ônibus. Ele se agarra a uma barra acima do para-brisa.
Ah, estamos salvos! Olha!
Sobe no ônibus. Ele rasteja e abre a tampa do alçapão de emergência. Lindy observa a boca aberta. Ele chuta uma tela abaixo da tampa. Lindy olha para o alto. A tela cai e Thomas pula.
Oi. Você me dá uma licencinha?
Ele vai até a frente e se agacha.
Eu acho que aqui é aqui mesmo.
Abre uma tampa do quadro de conectividade. Lindy está paralisada. Thomas analisa as portas de conexão. Pega a antena no bolso do casaco.
Tá bom. O plug mais no alto. Plug mais no alto. Isso.
Conecta o plug ativando o sistema controlador.
Tô dentro.
Chris, fala comigo. Como é que vocês estão aí?
Vamos descer essa ponte. Os hackers estão tentando recuperar o acesso. E a Mel, ela tá tentando parar o ônibus.
Mel vidra os olhos no notebook.
Merda.
Vista do alto do ônibus indo em direção à ponte. Há dois carros de polícia atravessados na via. Rosa olha boquiaberta. O ônibus se aproxima. E bate nos carros que giram na pista. O ônibus segue. Thomas e os passageiros se seguram.
Serviço do porto de Rotterdam em espera.
Lindy tem o rosto tenso. O ônibus chega mais perto. Thomas observa.
Mel, se estiver me escutando, seria bom conseguir parar o ônibus agora.
Como estamos? Mel, tá dando certo? Eu preciso saber agora.
Luzes coloridas do sistema se movimentam.
Mel!
Mel clica em uma tecla. Daudi e ela observam a imagem da câmera. O ônibus freia e os passageiros são jogados para a frente. O ônibus bate em uma cancela e para de repente. Thomas arregala os olhos. Lindy levanta a cabeça.
Ela parou! Pessoal, ela parou o ônibus! Você arrasou, Mel! Você conseguiu! Você arrasou pra caramba! Eu não acredito!
Mel, você é um gênio!
Meu Deus! Foi do caralho isso!
Thomas sorri. A imagem mostra o rio e o ônibus bem na beirada da ponte. Avista-se Thomas perto do para-brisa. Moto e carros de polícia se aproximam do ônibus. Vários policiais correm em direção ao ônibus. Lindy tem o rosto tenso. Vista das mãos de Mel digitando.
Mel, o que tá fazendo?
Espera.
Na tela, uma cabeça digitalizada.
As imagens vêm desse ônibus. Olha, escanearam meu rosto. E vieram do ônibus.
No monitor, o rosto de Mel escaneado.
Tá aí a prova.
No vídeo do assassinato, a imagem do rosto de Mel sobrepõe o do homem de boné.
Isso é a prova que o vídeo é falso.
Mel e Daldi observam o vídeo. Ela repete a sobreposição das imagens.
O código nunca mente.
Mel sorri. Um policial ampara uma passageira ferida na cabeça. Rosa conduz um passageiro pelo ombro. Thomas sai do ônibus. Mel e Daldi saem do prédio da Rota Maxi. Rogers está sendo atendido em uma ambulância escoltado por um policial. Mel olha séria para ele e segue adiante. Ela levanta a mão e mostra o dedo do meio. Rogers olha de canto de olho e fecha os olhos. Avista-se o ônibus na ponte. A imagem vai se distanciando. Notam-se policiais e passageiros dentro do ônibus. A imagem fica cada vez mais distante. Do alto, avistam-se as luzes dos prédios iluminando a noite da cidade. À esquerda do vídeo, nota-se a ponte elevada. A tela escurece. Em uma sala, Mel está sentada diante do notebook. Na tela, mensagem de Bud.
É o Bud?
Mel pega um fone de ouvido e o conecta ao notebook. Ela põe o fone esquerdo. Surge um vídeo de Bud.
Oi, Mel.
Ele esboça um sorriso.
Se estiver vendo isso, eu provavelmente... estou morto. Ou alguém arrancou os meus olhos e o meu scanner de íris não funciona. Se eu não logar por 3 dias, você vai receber esse vídeo. É, você.
Thomas assiste também.
A gente se divertiu junto, até você me esfaquear pelas costas. Mas nada disso importa mais agora que eu estou, bom, morto.
Bud respira fundo.
E o dinheiro que eu roubei... eu não gastei tudo com besteira. Eu construí uma boa infraestrutura pra você. Não vai mais precisar ralar, nem viver com a água batendo na bunda. Tá tudo separado pra você. Focar no que importa. Multinacionais, chefes de estado, bilionários. Você queria lutar por um mundo melhor? É só botar a mão na massa.
Bud pisca.
Eu te amo.
A tela se apaga. Mel e Thomas sorriem. Ela tem os olhos marejados e faz não com a cabeça. Vista da ponte Williamsburg.
E aí, quando a gente vai começar?
A gente só vai fazer alguma coisa quando você melhorar. Porque eu preciso de uma dupla.
Ah, é. Faz sentido. É um bom ponto.
Estão sentados num banco diante do Rio Novo, moça.
Vamos lá.
Peraí.
Ela se levanta. Ele mostra a garrafa de suco.
Prova minha nova invenção. Abacaxi, manga e pimentão.
Mel senta-se de novo.
É bem tropical e também um pouco crocante. Dá um gole.
Mel olha para ele e pega a garrafa. Ela dá um gole. Mel franze a testa e pisca várias vezes.
Ficou bom, né?
Ele pega a garrafa e a põe no banco. Mel chega para o lado e fica bem pertinho de Thomas. Avista-se a imagem deles pelas costas. Ao fundo, nota-se a ponte Williamsburg, que é vermelha. Mel passa o braço pelas costas dele. Ele vira-se sorrindo para ela. E se entreolham.
Vamos lá.
Mel se levanta.
Mais 3 voltas.
Ela para diante dele e sai correndo. Ele pega a garrafa de suco e se levanta. Do alto, avista-se ele correndo até Mel. A tela escurece. Audiodescrição International Digital Center. Escrito por Gabriela Miranda. Créditos iniciais. Elenco por Post Castellin Casting. Diretor assistente-chefe, Jocelyn Reou. Diretor de fotografia, William Auig. Edição, Fati Tura. Designer de produção, Rose Staple. Figurinista, Helen Entes. Departamento de maquiagem, Leander Tivani Wegen. Designer de som, Rigard Ibrahim. Música, Merlin Snedker, produzido por Annemiek van Vliet e Fenk Beylink. Elenco por ordem de aparição. Frank Lammers como Band, Baz Reerkens como líder da equipe, Genesia como membro da equipe, Fake Misser como Mel mais nova, Holly Mae Brood como Mel, North Erlar como Lindy, Mike Weidenbosch como Robin. Carly Wiggins como Richelle, Jessa Weiss como Tomás, Thomas Dudkiewicz como Jay, Kira Smith como Eugene. Jeffrey Breton como Rapaz da Informática, Kiki Van Bohemen como Garota da Informática, Bert Huttman como Stevens, Joenna Sponaija como Barnett. Lawrence Sheldon como Rogers, Valide Benbarek como Idris, Susan Harder como Rose. Koki HW Alai como Suki Moshen, Jeremiah Fleming como empregado do Roger, Johnny Crack como substituto do Thomas. Equipe, produção Annemiek van Vliet e Fenk Beylink. Direção Anne-Marie van de Monde. Roteiristas Tiges van Marley e Hans-Erik Kraan. Baseado em uma ideia de Hans Bott e Hans-Erik Kraan. Diretor de cenas de ação Marco Maas. Diretor assistente Jocelyn Harry Wien. Supervisor de roteiro Joey Pavic. Produção criativa Jacqueline de Goe. Chefe de produção Ingrid Remegesen. Gerente de produção Gerald Smith. Produção de som Jacques Blichauers e Richard Wilder. Supervisora de pós-produção Cláudia Demers. Edição Fati Tura. Produção musical Estúdio Merlin Snedker. Pós-produção de imagens Filme More. Efeitos especiais por Planet X. Agradecimentos especiais: Jane Van Erlende, Lisa Lotte de Bruin, Brian Bird, Anjo Kattelberg, Robert Boom, Vivian Ventkluster, Carmen Verrier, Valesca Lugieri Pudlo, Jorgen Johansson, Morgane Grisley, Gemeente Rotterdam, Karen Rochaide, Palmiro Garofalo. Os personagens e eventos retratados neste programa são fictícios. Não é intencional a representação de pessoas ou acontecimentos reais. Seguem outros créditos. Em letras pretas dentro de um círculo rosa lê-se, Fiction Valley. Copyright 2022 Fiction Valley.
Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores.